Olá, hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, deixa muita gente pensando, né? Como é que o amor de Deus e a justiça dele andam juntos?
Pois é, parece uma tensão, né?
Exato. E para guiar nossa conversa, a gente pegou aquele verso forte de Ezequiel 18, 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém. Convertei-vos, pois, e vivei.
Um chamado bem direto.
Sim, então a ideia aqui é explorar como esses dois lados de Deus, o amor e a justiça, coexistem. A gente se baseou numa análise de Ezequiel 18 e também outros textos que falam sobre quem Deus é.
Ótimo ponto de partida.
Bom, para começar, vamos situar Ezequiel rapidinho. O pessoal estava lá no exílio na Babilônia, né? Uma crise danada.
Uma situação bem difícil, sem dúvida.
E eles estavam com aquela queixa, tipo, ah, a gente está pagando pelos pecados dos nossos pais, sabe? Tá lá no versículo 2.
Uma reclamação comum em tempos de sofrimento coletivo.
Pois é, mas aí vem Deus no capítulo 18 e vira o jogo. Ele fala, olha, a responsabilidade é de cada um. A alma que pecar, essa vai sofrer as consequências, como diz o verso 4. Só que, e isso é muito importante,
Sim.
ele abre uma porta. Diz que se o ímpio, mesmo o ímpio, se arrepender,
Ele vai viver.
é o que está no verso 21. Parece que Deus estava corrigindo a galera ali, chamando para a responsa pessoal mesmo.
E o fascinante aqui, para mim, é o tipo de amor que aparece. Não é um amor assim, passivo, que aceita tudo, sabe?
Sim, não é o deixa pra lá.
Não, é um amor que eu diria que é santo, firme. Deus odeia o pecado, porque o pecado machuca, destrói as criaturas que ele ama.
Entendi.
Isso conecta com outras partes da Bíblia, tipo o Êxodo 34, onde fala que Deus é compassivo, misericordioso, lento para se irar, mas ao mesmo tempo não deixa o culpado impune.
Ah, interessante essa dualidade.
É um amor que confronta para poder restaurar, né? Bem diferente da nossa mania humana de achar que amar é não ter limite nenhum.
Faz sentido. Mas aí vem o outro lado, a justiça divina. Muita gente pensa logo em algo frio, talvez até meio vingativo, né? Como é que as fontes que a gente viu abordam isso?
Olha, a perspectiva que esses materiais trazem é que a justiça de Deus não tem a ver com frieza. É mais uma expressão da santidade dele, daquela perfeição que não, bom, que não combina com o mal.
Certo.
Tem aquele Salmo 145, verso 17, que diz que o Senhor é justo em tudo que faz. Essa justiça, então, funciona como uma proteção para a criação, uma defesa da ordem boa das coisas.
Uma proteção.
É. Quando Deus age em juízo, o objetivo final não seria punir por punir, mas sim eliminar o mal para que o bem, a vida, possa realmente florescer. É uma justiça que busca restaurar, no fundo.
Entendi a lógica. Mas vamos combinar, para quem está sofrendo a consequência, pode ser difícil ver amor ali no meio, né? Onde que as fontes mostram esse amor agindo junto com a justiça?
O amor se revela muito, muito claramente nos avisos, sabe? Deus não age do nada sem alertar os profetas, a Bíblia.
Exatamente.
Os profetas, as escrituras, são todos alertas. E a prova máxima desse amor, que age antes, que se sacrifica, é o que Paulo diz em Romanos 5,8, né? Que Deus prova o amor dele porque Cristo morreu por nós quando a gente ainda era pecador.
Uau, forte isso.
Então, o juízo nessa visão não é a primeira opção de Deus, é a consequência de ignorar esses chamados, essas ofertas de voltar para ele.
E isso nos leva de volta para aquele apelo final de Ezequiel 18, 32. Convertei-vos, pois, e vivei. O que significa exatamente esse converter-se ali?
No contexto do capítulo, parece ser algo bem prático mesmo. É reconhecer que está no caminho errado. Aquele que leva à morte, que o capítulo menciona, e literalmente dá meia volta.
Mudar a rota.
Isso, mudar a mentalidade, a direção, decidir confiar em Deus e aceitar o convite dele para a vida.
Tá, mas isso toca num ponto bem complexo, né? Que é a questão da destruição final daqueles que recusam o convite. Outros textos falam disso. Se Deus não tem prazer na morte, como a gente encaixa essa consequência?
É um ponto delicado. A perspectiva que a gente encontra nas fontes é que isso não mostra um desejo de Deus pela destruição. Pelo contrário, mostra o respeito dele pela nossa liberdade.
Liberdade de escolha.
Exato. Deus oferece, convida, mostra o caminho da vida, mas ele não força ninguém. Então, permitir a consequência da rejeição, mesmo que isso vá contra o desejo dele de que ninguém se perca, como diz lá em 2 Pedro 3.9.
Sim, lembro desse.
Acaba sendo resultado desse respeito pela escolha. É um paradoxo meio doloroso, né? Um Deus que ama tanto, mas que respeita até a decisão de ser rejeitado.
E talvez a imagem mais impactante onde essa tensão toda apareça seja a cruz, não?
Nossa, com certeza. A cruz não é bem uma solução que apaga a tensão, mas é o lugar onde ela fica escancarada na intensidade máxima.
Como assim?
Ali, a justiça contra o pecado é cumprida totalmente, só que de um jeito surpreendente. Em Jesus, recebe essa punição.
Ele assume o nosso lugar.
Exatamente. O amor dá um jeito de cumprir a justiça sem destruir o pecador, pagando ele mesmo o preço. Isso mostra o quão séria a justiça e o quão fundo, assim, inimaginavelmente fundo, vai o amor.
Uau! Então, tentando amarrar tudo que a gente viu nesses materiais, Deus é apresentado como totalmente justo e totalmente amoroso, né? Uma coisa não anula a outra.
Justo, porque não ignora o mal, não passa pano pro erro. Ezequiel 18:32 é tipo uma janela para esse coração dele.
Sim, e esse desejo pela vida, pela reconciliação, está presente na Bíblia toda, o chamado ao arrependimento. A gente vê isso em Atos 17 também, quando diz que Deus ordena que todo mundo, em todo lugar, se arrependa. É uma constante.
Bom, então fica uma pergunta final para a gente pensar com base nessa análise toda. Se Deus, mesmo sendo perfeitamente justo, valoriza tanto a vida e a nossa escolha a ponto de ficar insistindo para a gente voltar para o caminho certo, como será que isso deveria mudar o nosso jeito de ver a nossa própria responsabilidade, a misericórdia e talvez a urgência dessa escolha que textos como Ezequiel colocam na nossa frente, hein?
Uma ótima pergunta para refletir.